Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado, sintonizada aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo agora mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a lei do superendividamento, que acaba de completar 3 anos, e também o que será que mudou com ela na vida dos superendividados. Quem vai conversar comigo sobre este assunto é a magistrada Sandra Bauerman. Ela é coordenadora adjunta do SEJUSC Endividados do Tribunal de Justiça do Paraná. Boa tarde, magistrada. Seja bem-vinda.
Olá, Patrícia, a todas as pessoas que nos ouvem. Realmente, a lei do superendividamento é uma matéria bastante nova e sua disposição para esclarecimentos que possa acontecer.
Pois é, magistrada, depois do Código de Defesa do Consumidor, a lei do superendividamento talvez seja uma das mais importantes, não é mesmo, que já tivemos em nosso país. A senhora concorda?
Concordo, porque essa lei, a Lei 14.181 de 2021, ela veio atualizar o nosso Código de Defesa do Consumidor. Todas as pessoas, né, conhecem o Código de Defesa do Consumidor, é uma lei que realmente pegou, mas ela veio atualizar o Código em matéria de prevenção e tratamento do superendividamento, né? Ela decorre de um projeto de lei lá de 2012, antes disso ainda nós tínhamos projetos de tratamento do superendividamento. Então é uma lei muito importante, porque ela traz novos paradigmas, sabe? Ela propõe que a gente saia de uma cultura da dívida para uma cultura do pagamento. Ela propõe, na verdade, o pagamento para aquela pessoa superendividada, que ela possa realizar o pagamento.
Sim.
Ela propõe também que o crédito seja concedido de forma mais responsável. E ela trata da prevenção e tratamento como uma forma de evitar a exclusão social. Porque tem se entendido que o superendividamento é um fenômeno não só jurídico, mas social, que leva as pessoas à exclusão social, né? Então, pesquisas revelam essas questões, que os reflexos na vida das pessoas em razão do superendividamento.
Uhum. O superendividamento tem relação direta, magistrada, com os padrões de consumo da nossa sociedade?
Sim, na verdade, assim, o superendividamento ele tem várias causas, né? Então, os estudiosos trazem dentro das causas a redução do estado social, ou seja, as pessoas têm que pagar a escola, né, com seu, em vez de ter uma escola pública, todos, enfim. E também, um dos motivos também é da má administração do próprio orçamento, mas também causa superendividamento acidentes da vida, que a gente diz. Por exemplo, a pessoa quando contrata, está tudo no seu orçamento, ela planejou, mas vem uma doença na família, vem uma morte, eventualmente um divórcio, uma separação também acaba aumentando os custos. Enfim, são fatores da vida, acidentes da vida,
sim,
que acabam contribuindo para esse superendividamento, acabam causando. Então, o superendividamento ele não é só para aquelas pessoas que a má gestão do orçamento, não fizeram cálculo, essas também podem levar ao superendividamento, mas também ao superendividamento passivo, que a gente fala, dessas causas de acidente da vida, né? Que todos nós estamos sujeitos, né? Ninguém está livre, né?
Claro.
Mas muitas vezes a falta de ter um planejamento a longo prazo, enfim, até porque o brasileiro, em sua maioria, né, vive com o salário praticamente do mês, né? Então a nossa realidade também é complexa nesse sentido, mas são várias as causas, mas uma causa também pode ser a má gestão do seu orçamento, né? A questão da educação financeira, e esse também é um outro aspecto que a lei do superendividamento trouxe. Ela trouxe a educação financeira como um direito fundamental do consumidor também, né? Não só a prevenção, tratamento, mas a prevenção por meio da educação financeira, justamente para melhor administrar e planejar o seu orçamento familiar e não chegar no superendividamento.
Uhum. São 3 anos de vigência da lei. A senhora acredita que muita coisa tenha mudado a partir dessa regra para melhor?
Na verdade, assim, o objetivo da lei, é claro que é melhorar essa situação que nós... O superendividamento não é uma situação exclusiva do brasileiro, né? É preciso esclarecer que outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos tem uma lei de insolvência para pessoa física que trata superendividamento. A Europa, desde 1980, da década de 80 já prevê legislações tratando do superendividamento. O nosso modelo, a gente é muito inspirado no modelo francês de tratamento do superendividamento, que tem há muito tempo. Então, a lei, realmente, ela vem a tratar desse fenômeno social e jurídico que nós não tínhamos uma legislação apropriada para isso. Os reflexos sociais dela, eu acredito que só o tempo que vai demonstrar, né? Ela é uma lei muito nova. Agora que as primeiras ações sobre o superendividamento estão chegando, nós temos há muito tempo conciliação no superendividamento, mas ações judiciais no superendividamento são recentes, então, mas o objetivo da lei é realmente que a gente tenha um mercado de crédito mais saudável, aí que fala da prevenção, há novos deveres para quem consegue o crédito, né? O superendividamento é tratado na lei não só para depois que a pessoa está superendividada, é para evitar que isso aconteça, né? Então, traz novos deveres a quem concede o crédito, a gente fala que tem um crédito mais responsável, novos deveres de informação, de transparência, uma novidade muito interessante da lei de superendividamento, que, né, é importante as pessoas saberem, por exemplo, que quem oferece crédito, né, quando você vai fazer um empréstimo, aquela oferta de crédito das parcelas, as taxas de juros, enfim, elas têm que valer por 2 dias. Por quê? Para não acontecer aquela situação da pessoa ir à financeira, ao banco, enfim, a uma instituição de crédito, e falar, não, essa taxa de juros é se você fechar o contrato agora. Então, a pessoa tem 2 dias para refletir e quem oferece o crédito tem que manter aquela taxa, aquelas parcelas. Por quê? Para que realmente a pessoa possa ter tempo de conversar com a família, de analisar o seu orçamento antes de firmar um contrato de crédito. Então, ela traz vários mecanismos, assim, justamente de maior transparência na oferta, que quem concede o crédito tem a obrigação de analisar se aquele que está tomando crédito tem capacidade de devolver, de reembolso daquele crédito, né, de pagamento, né? Porque às vezes parece muito atrativo aqueles anúncios assim, crédito sem consulta SPC, negativado, não sei o que, sem análise de crédito. Esse é um crédito que a gente se considera irresponsável, por quê? Aparentemente pode parecer muito, muito vantajoso para quem tomar, eu estou negativado, eu preciso de crédito, então vou pegar, mas as taxas de juros são maiores e o risco de superendividamento acaba aumentando, né? Então ela traz várias novidades, não só em termos de quando já tem um superendividamento, mas para a gente prevenir, para que esse mercado de crédito seja mais saudável. Porque as instituições financeiras sérias, elas querem também um mercado de crédito saudável, né? Justamente porque todos nós, a sociedade toda, é afetada quando o superendividamento começa a tomar proporções maiores, né? Porque também, por meio dele, questões sociais acabam vindo à tona também, né? Até problemas de saúde. Há pesquisas, assim, uma pesquisa de 2019,
sim,
do SPC, bem interessante, que a pessoa que está superendividada afeta o comportamento, a saúde, os sentimentos, ela tem alguns medos de não conseguir um emprego, medo de ser considerado desonesto. Então, o superendividamento traz vários reflexos sociais de irritação, mau humor, dificuldade de dormir, insegurança, ansiedade, né? Todos os problemas de saúde sérios e são questões importantes, né? Na sociedade, para a gente ter uma sociedade saudável, enfim, no mercado de crédito também, né?
E vai mais além ainda, não é mesmo, doutora Sandra? É uma situação assim degradante de exclusão social que pode causar, né? A exclusão social, divórcio, muitas vezes, não é? O desemprego, até casos de suicídios a gente já ouviu falar no país, né?
Sim, há pesquisas sérias identificando causas de suicídio decorrente de superendividamento. Mas aí que está, a lei, ela traz uma luz no fim do túnel. Quem se encontrar numa situação de endividamento excessivo, porque o superendividado, assim, ter dívida não é o problema. O problema é quando a dívida, você não tem como pagar aquela dívida, né? Porque nós vivemos numa sociedade de crédito e consumo. Quem não tem um cartão de crédito? Você não consegue praticamente comprar uma passagem aérea se não tiver um cartão de crédito, né? Então, ter dívida não é o problema, né? Isso é próprio do mercado, né, de crédito.
Sim.
Mas o problema é quando ele se torna além da capacidade financeira de quem toma o crédito, né?
Uhum.
Então, essas pessoas que estão super endividadas é aquelas que estão impossibilitadas de pagar as suas dívidas sem prejuízo da, por exemplo, ou eu pago a minha conta de cartão de crédito, ou eu pago minha água, minha luz, ou faço mercado, tá entendendo? Então, quem se vê nessa situação que tem aqui, ou paga a dívida, ou paga suas despesas de sobrevivência, ela está numa situação de superendividamento. E essa luz, que esse entorno que a lei trouxe, ela trouxe um mecanismo bem interessante. Numa primeira fase, a gente fala de fase consensual. É onde o superendividado vai apresentar ao juiz, né, e pode se dar tanto no SEJUSC, lá endividados que nós temos aqui em Curitiba e outros SEJUSC do Estado, como também nos PROCONs, aquele que está super endividado, ele indica seus credores de relação de consumo, esses credores de financiamento, de água, luz, todos esses credores, esses credores são convidados para uma audiência de conciliação. Nessa fase, ele não precisa de estar representado por advogado, então ele pode pessoalmente, inclusive no nosso tribunal, se a pessoa entrar na página do tribunal, SEJUSC endividados, tem lá um formulário que ela preenche, ela vai ter que preencher esse formulário, é um formulário padrão, né, onde ela vai indicar seus dados socioeconômicos, seus dados pessoais e quem são os credores que ela quer renegociar. E nós, a partir daí, entrar em contato com o SEJUSC, vai ser marcada uma audiência, os credores serão convidados para a tentativa de conciliação, né. E a lei trouxe uma novidade, antes nós tínhamos um projeto que já fazia essa conciliação, mas agora a lei diz o seguinte: aquele credor que não comparecer, que foi convocado e não comparecer, ele fica sujeito a algumas sanções se se tratar mesmo de superendividamento. Por exemplo, suspende a mora, suspende a exigibilidade do débito, há um dever de renegociação nesse sentido, né? Então, nessa primeira fase, é uma fase que a pessoa pode ela mesma procurar, né? Buscar resolver essa situação de superendividamento. Aí tem uma segunda fase, se não houver acordo ou se esses credores não comparecerem, enfim, ou algum credor não comparecer, aí sim, o superendividado pode, daí você vai ter que encontrar um advogado ativo, ou do Estado, enfim, ingressar com uma ação de superendividamento, que é uma ação judicial propriamente dita, onde vai o juiz, ao final, fazer um plano judicial compulsório, né? Um plano de pagamento. Mas o objetivo da lei, tem que deixar bem claro, tanto na fase consensual quanto na fase judicial que a gente está falando, é justamente fazer esse plano de pagamento. É aquela pessoa que quer pagar, respeitado o seu mínimo existencial, que a gente fala, entendeu? Então vai se buscar um plano de pagamento para que essa pessoa possa sair do superendividamento. Então hoje nós temos a lei dar essa saída para as pessoas, né? É um mecanismo muito importante e que está à disposição do cidadão. Né?
Então, doutora Sandra, quem que se enquadra, né, nessa lei do superendividamento e que pode entrar, né, com esse pedido consensual, tanto no SEJUSC como também no PROCON, para tentar organizar essa dívida, fazer o acordo e pagar?
Então, a lei conceitua o superendividado como aquele que está impossibilitado de pagar, tem que ser uma pessoa natural, né? Tem que ser uma pessoa física, não pode ser uma empresa, tá? Aquelas pessoas que estão de boa fé, que não conseguem pagar as suas dívidas, né, de consumo, sem comprometer o seu mínimo existencial. Nessa primeira fase, não precisa ter tanta preocupação com isso, na fase consensual, a pessoa tem que pensar o seguinte: eu não estou conseguindo pagar minhas dívidas, eu estou inadimplente, aí você já está com indício de superendividamento. Esse já pode procurar essa fase consensual dos seus credores, né?
Correto.
É certo que sempre, a renegociação sempre é o melhor caminho, né? Mas a lei, ela dá esse mecanismo para isso. Depois, se não houver acordo, é que o juiz vai analisar bem, mais tecnicamente, se há uma situação provavelmente de superendividamento. Mas se a pessoa já se verifica e se enquadrando nessa questão de estar com dificuldade, impossibilidade de pagar a dívida, né? É porque ela certamente está super endividada.
Uhum. Independente do valor, né? Independente do valor da dívida.
Independente. Né? Às vezes tem pessoas que têm um bom salário, uma boa remuneração, e ainda assim está com super endividamento, ainda pode estar numa situação de super endividamento. Né? Então, a lei não faz. A diferença é que apenas algumas dívidas não podem ser objeto dessa negociação, né, da lei de superendividamento. Por exemplo, dívida de financiamento imobiliário, né, financiamento de casa, imóvel, essas coisas não dá para discutir nessa audiência de conciliação, né, certo, sempre é possível acordo. É, crédito que tem garantia hipotecária, uma hipoteca, por exemplo, né, garantia real, e também crédito rural. As outras dívidas, elas são possíveis, né, que são de relação de consumo, que a gente fala, né, empréstimo, financiamentos, parcelamento de compra de bem de consumo, né, contrato de serviço, todas essas dívidas são abarcadas pela lei de superintendência. A lei só exclui também, além dessas dívidas, as pessoas que estão de má fé, né? É aquele que contrata,
claro,
com o objetivo de não pagar.
Sim.
Mas a presunção é que as pessoas que procuram seus credores para pagar estejam de boa fé, né?
Exatamente.
Então, mais um.
Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui sobre esse assunto, né? Tão importante para o nosso ouvinte. Muito bom o esclarecimento, também as orientações que a senhora trouxe aqui para nós, viu, magistrada?
Eu que agradeço, Patrícia. Só vou deixar, então, se tiverem precisarem de alguma informação, na página do Tribunal de Justiça tem www.tjpr.jus.br/sejusque-endividados. Lá tem as informações do Sejusc aqui de Curitiba, que trata dessa questão de superendividamento. E também o telefone 3312-6055, que também é o WhatsApp. Por meio desse telefone também podem buscar mais informações se precisarem.
Maravilha.
Fico sempre à disposição, Patrícia. Uma boa tarde a todos e todas.
Uma boa tarde para a senhora também. Obrigada pelas orientações. Fica a dica para você aí, então, hein? Tanto procurar, né, na página do Tribunal de Justiça, Sejusque Endividados, ou pelo WhatsApp 3312-6055. Acabei de conversar sobre a lei do superendividamento com a magistrada Sandra Bauerman. Ela é coordenadora adjunta do Sejusque Endividados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Justiça para todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.